Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história, e é onde hoje vamos ouvir uma história de mistério, uma história de suspense, contada muito bem pelo tanto. Antes de tudo, dois recados muito rápidos, além dessas histórias que você já ouve aqui no Eu Tava Lá, a gente também produz conteúdo exclusivo para os nossos assinantes, e você pode se tornar um assinante através do eutava.lá/assine, através do PicPay, o canivete suíço dos meios de pagamento. Nesse site que eu falei, eutava.lá/assine, tem todas as informações que você precisa para se tornar um assinante do podcast, ajudar o Eu Tava Lá a se manter no ar, e através do PicPay receber 100% de cashback no primeiro mês. Com o PicPay você ainda consegue facilitar a sua vida em diversos outros tipos de PIC pagamentos, né? A gente sempre fala que o PicPay é uma carteira que facilita a sua vida na hora de fazer e receber pagamentos. Você consegue transferir dinheiro através do nome de usuário da pessoa, ou então fazer um pagamento via QR Code. Você só escaneia o QR Code do lugar do estabelecimento, consegue fazer um pagamento com muita facilidade, sem contato físico, que é o mais importante nesse momento delicado de pandemia aí que estamos passando. O segundo recado que eu quero dar é que você pode fazer cursos na Alura com R$100 de desconto, porque você é um ouvinte do Eu Tava Lá. A Alura tem um link lá que dá um cupom de R$100 de desconto para você, ouvinte do podcast, alura.com.br/promoção/eutavalá. Se você não conhece a Alura ainda, ela é uma plataforma excelente que oferece mais de 1000 cursos através de um plano só. Você não precisa escolher um curso para fazer, você entra na plataforma da Alura, escolhe um plano e através desse plano você vai poder ter acesso aos mais de 1220 cursos que eles oferecem no momento em que estou gravando esse recado, e toda hora tem curso novo entrando na Alura, e é bem legal mesmo. Eu sou aluno da Alura, utilizo a plataforma para fazer diversos cursos e recomendo especialmente para você que está ouvindo o podcast, porque eu recebo muita mensagem de ouvintes que querem criar os seus próprios podcasts. E ontem, olha só, um recado aqui que eu não tinha planejado. Ontem foi Dia Internacional do Podcast, então um recado completamente contextualizado aqui com o momento em que esse episódio está indo ao ar. Você pode criar o seu podcast adquirindo ainda mais conhecimento através da Alura. Além dos conhecimentos que você já tem aí sobre como fazer um podcast, na Alura você consegue aprender a editar, aprender a planejar como vai ser a pauta, o roteiro do seu podcast, se é que você vai precisar de um para produzir aí a sua ideia. Enfim, na Alura você consegue colocar os seus projetos no ar com muito mais facilidade, muito mais profissionalismo, porque eles têm professores excelentes em diversas áreas, e você também consegue se tornar um profissional ainda melhor na área que você já atua, porque lá vai ter diversos outros cursos que podem agregar aí ao trabalho que você já desenvolve também. Beleza? Agora sim, sem mais recados, vamos ouvir a história do tanto.
A gente morava num bairro, digamos assim, densamente povoado, chamado Jurunas.
Tá.
É um bairro que é relativamente barulhento, né?
Uhum.
Ele é um bairro mais popular, então passava carro de som, falando de festa, carro de som para tudo que tu imagines.
Tá.
E a minha mãe, ela é professora de letras. Então, a vida dela é ler e escrever.
Que legal. Ah, veio de família, então, do teu gosto pela história.
É. E chegou num ponto, cara, que a minha mãe, ela chegou na seguinte situação. Ou eu me mudo daqui ou eu vou ficar louca.
Por causa dos barulhos.
Por causa dos barulhos. Uhum. A incapacidade dela de se concentrar com aquilo tudo lá.
Claro.
E aí, nessa época, a gente encontrou uma casa para vender num condomínio próximo de Belém, em Ananindeua. Na mesma cidade daquela primeira história que eu te contei, lá onde eu estava com a minha filha.
Certo.
A casa era assim, o preço dela estava maravilhoso, muito bom, estava dentro do nosso orçamento e muito abaixo do valor do condomínio em si.
Entendi.
A bronca é, a casa não estava finalizada. Ela estava só tijolo, telhado, parte hidráulica, né? Mas a gente teria que fazer, tipo, sei lá, 60%, 50% da casa ainda.
Tá, entendi.
A gente comprou a casa, e ela, obviamente, não era uma casa que nós projetaríamos. Era uma casa de 3 andares.
Caraca.
Com 5 suítes, com sala gigantesca. É uma casa grande mesmo, sabe?
Entendi.
Mas, porra, pelo preço que tava e pela tranquilidade do local, a gente comprou.
Entendi, legal.
Essa casa, ela tinha um sótão, né? Que era um sótão que dava volta no terceiro andar. Tinham 2 quartos e... 2 quartos não, 2 salas que a gente não utilizava, e o sótão dava a volta por toda a casa. Só de sótão eu acho que tinha tipo 200 metros quadrados.
Caraca, era uma senhora casa.
Cara, enorme, a casa é enorme. E aí a gente começou a utilizar esse sótão como depósito. A gente foi botando lá resto de construção, mala que a gente não estava usando, móvel que a gente não estava usando, e todo tipo de quinquilharia.
Uhum.
Só que como ele era muito grande, a gente botava tudo na entrada dele. na porta, onde a gente, era mais fácil, né?
Entendi.
E a gente não entrava, a gente não entrava pro fundo do sótão. O sótão tinha o formato de U, a gente não ia até o final do U, nunca.
Eu tô meio confuso com esse sótão, porque ele faz a volta nos outros cômodos da casa, então ele tem duas entradas?
Não, ele tem só uma entrada. Ele só tem entrada numa perna do U.
Ah, tá. A outra perna do U é fechado.
Isso. No primeiro andar, a casa tinha uma sala, cozinha. No segundo andar, ela tinha os quartos.
Tá.
Né? E uma sala, bem no centro dos quartos. No terceiro andar, só tinha duas salas que correspondiam à sala do segundo andar.
Tá, entendi.
Entendeu? Então, essa sala ficava no meio do terceiro andar. E ao redor dessa sala tinha um U, que era o sótão.
Tá, entendi.
E aí a gente viveu, convivia na casa tranquilamente e fatos estranhos aconteciam. Como, por exemplo, a minha mãe fechava uma porta, a porta aparecia aberta.
Eita.
Uma janela aparecia aberta. Só que era tudo de correr.
Tá.
Ou seja, não tinha nada que pudesse ser aberto com
o
vento.
Não ia ser o vento que abriu a porta, cara. É. Cara, exato. Enquanto tu tá falando aí, acendeu uma luz aqui na minha janela, eu já me assustei.
Pois é. E aí, outra coisa que acontecia é que, por exemplo, a minha irmã, uma vez chegando em casa com meu pai e com a minha mãe, ela teve certeza que tinha uma luz acesa no quarto, em um dos quartos. Ela chorou, disse que não ia entrar, meu pai entrou achando que tinha ladrão, chamou segurança, revistaram a casa toda e não tinha nada.
Tá.
Outra vez, a minha cunhada chegou na casa e quando ela foi entrando pela cozinha, ela teve a impressão de ver alguém correndo.
Caraca, cara.
É, e as coisas iam acontecendo. Coisas bizarras, uma coisa que sumia aqui, outra coisa que ficava diferente aqui. Bem, anos depois, o meu irmão, que fazia medicina, que é médico, ele tá fazendo residência em São Paulo, ele e a esposa dele, essa cunhada que viu o cara correndo, alguém correndo, eles estavam fazendo residência em São Paulo e voltaram para Belém.
Tá.
Quando eles voltaram para Belém, eles tiveram uma brilhante ideia. Eu não vou comprar um apartamento nem uma casa. Eu vou reformar o terceiro andar e vou aproveitar o espaço do sótão para fazer uma espécie de apartamento para mim.
Entendi, inteligente.
E isso foi feito, toda a lógica, né?
Uhum.
Meu irmão começou a fazer a obra, fez o projeto e tal. Só que no meio do projeto, no meio da execução do projeto, um dos senhores lá, um dos engenheiros, chamou meu pai e disse: olha, tem uma coisa estranha aqui. E quando ele chegou lá, existia, lá pro fundo do sótão, uma espécie de habitação, né?
Tá.
Tinha um pano no chão, como se alguém dormisse ali.
Caraca.
Tinham latas de embutidos, sardinha, carne e tal. Tinha uma muda de roupa e tinha um relógio.
Meu Deus, cara.
E aí acendeu a luz, né? Porra, será que tinha alguém aqui? Aí meu pai imediatamente ligou pro engenheiro que tinha feito a construção da casa, a finalização da casa, e disse: ó, fulano, a gente encontrou um relógio, a gente encontrou comida, eu quero saber se algum dos teus operários perdeu um relógio nessa época, ou se alguém fazia refeição lá em cima, de repente algum operário subia para fazer refeição, e aquilo estava lá há anos.
Claro, claro.
E o engenheiro ligou pro pessoal, e ninguém tinha perdido o relógio. E ninguém tinha feito refeição lá em cima. Todos eles faziam refeição no barracão, que era feita pela empresa.
Uhum.
Então aquilo estava muito bizarro, né?
Sim.
E outra coisa. Aí, aí entra um fato que todo mundo me perguntou. Por que vocês não viram a validade das latas?
Caraca!
A gente não...
Sherlock Holmes.
Pois é. A gente não viu a validade da lata porque, primeiro, a gente nunca imaginou que aquilo ia tomar uma proporção tão estranha.
É.
Né? Nós guardamos a roupa, nós guardamos os pertences pessoais, o relógio. Mas o que era lixo, a gente jogou fora.
Tá.
Mas outra coisa também que o engenheiro da época, que da segunda, da reforma do meu irmão, se tocou é o seguinte: mas olha, o relógio ele ainda tá com bateria.
Tá.
Uma bateria de um relógio, se for uma bateria boa, vai durar um ano.
Nossa, né? Entendi.
Pois é, então assim, fato é que a impressão que a gente tinha é que alguém tava morando ali, né? Alguém que chegou muito perto de ser visto, né? A casa, quando meus pais compraram, nós todos morávamos lá, eu, meu irmão, minha irmã e os dois.
Tá.
Nessa época já morava só meu pai, minha mãe e minha irmã, porque eu já estava fora, meu irmão também.
Tá.
Então a verdade é que você tinha uma casa aí, sei lá, de 900 metros quadrados, em que só tinham três pessoas e que só moravam num quarto.
Caraca.
Entendeu?
Entendi.
O que permitia, por exemplo, que alguém morasse lá. Um problema desse condomínio é que tem um condomínio gigante.
Uhum.
Então entra muita gente, né? E dentre as teorias que a gente teve é que alguém começou a morar ali.
Cara, que loucura.
Alguém viu a casa quase sempre vazia, começou a morar no sótão e fazia pequenos serviços ali por dentro, podava grama, pintava alguma coisa e sempre voltava para dormir em casa, entendeu?
Entendi.
E por alguma razão, em algum momento, ele não conseguiu entrar, né? Ou porque a casa estava trancada, ou porque a gente não saiu de casa, ou porque alguma coisa aconteceu.
Caraca.
E aí foi essa história que eu postei. E engraçado que foi muito próximo do lançamento do Parasita.
Sim.
Que eu ainda não assisti.
Ainda
e
não?
Aí todo mundo. Tá. Não, não assisti. Aí todo mundo, porra, é o Parasita, é o filme do Parasita e tal.
Uhum.
Que eu tenho que assistir agora pra.
Cara, é muito isso. É muito isso. Não vou falar do filme, porque é um filme recente, realmente, muita gente não deve ter visto. Mas enquanto tu contava, eu só pensava no filme também. Porque foi uma das minhas últimas atividades antes da quarentena, assim. Minha última reunião com outros seres humanos foi no cinema pra ver esse filme, que ele já tinha, inclusive, saído de cartaz, mas como ele foi muito premiado no Oscar, ele voltou pro cinema que tem aqui perto de casa. E aí eu fui assistir, assim, nessa segunda oportunidade. E é muito isso, cara. E depois vocês souberam alguma coisa, assim? Ou vocês acreditam que essa pessoa nunca mais apareceu pra tentar pegar o relógio de volta?
Não, depois a gente nunca mais soube de nada. O relógio até pouco tempo ainda tava lá em casa.
Que loucura.
Esse condomínio, eu acho que é um dos maiores condomínios aqui de Belém. São 400 casas, imagina, são 400 casas com terrenos de 20%.
Tá.
Então tu imaginas, aí se tu for melhor de matemática do que eu...
Não sou, certamente não.
ele é gigantesco. E assim, ele passa uma falsa segurança, uma falsa impressão de segurança.
Tá.
Mas assim, de fato, se entrar alguém, por exemplo, pra trabalhar... Se ele não sair e ficar numa das casas que estão vazias...
Ninguém percebe.
Ninguém faz o quanto do olho, ninguém percebe, entendeu? Então a gente nunca mais soube de nada. A gente só sabe que de alguma forma o cara em algum momento foi embora.
Cara, que loucura, cara. Morar em casa grande assim deve ser muito louco. Eu nunca morei numa casa desse tamanho. Mas quando eu morava com os meus pais, meu pai teve meio que uma mania de grandeza na hora de construir a casa também. Foi ele que construiu. E aí meio que quando tu tá construindo a tua própria casa, tu não termina nunca a obra, né? Então a minha infância inteira foi meu pai construindo cômodos e aumentando a casa, assim. E aí quando eu saí da casa dos meus pais, vim morar em São Paulo, meu irmão saiu também e tal, meio que ficaram só os dois, assim, com uma casa que é muito desproporcional pra eles. Não acho que tenha como alguém morar lá sem eles perceberem. Mas eu imagino que deve ser muito doido, assim, a pessoa ficar com muita casa livre e lugares até que ela não frequenta, né? Tem cômodos que tu não vai, simplesmente, porque tu não tem nada pra fazer lá.
É assim, além de todos os gastos, né, que resultam disso, você, de fato, tem cômodo que você não vai. Por exemplo, o terceiro andar, hoje, que o meu irmão não tá mais lá, né, a minha irmã casou, então, por exemplo, agora nessa quarentena só estão lá meu pai e minha mãe.
Entendi, que loucura.
Que ficam, basicamente, no quarto deles, né, e a casa tá lá. Então, tipo, a minha mãe tá querendo vender a casa, né, porque os filhos não estão mais lá, ela é um pouco distante daqui de Belém, então também fica difícil da gente ir pra lá, os netos, os filhos.
Uhum.
É uma complicação, mas pelo menos gerou essa boa história que, felizmente, não teve um final, não teve um final infeliz ou terrível, né? Porque a gente imagina isso...
Vai saber, né?
Porra, podem milhares de finais terríveis, né?
Exatamente, vai saber. Cara, que doideira. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Lembrando que essa história foi contada originalmente no episódio 115 do Eu Tava Lá. Ele tá linkado aqui no post, se você estiver no site do podcast. Se você não estiver, vai lá procurar pelo episódio 115, que tem mais histórias e mais conversas com tanto Tupiaçu, esse grande contador de histórias. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.
Uma produção da Podlab. podlab.com.br